Isto é meu? Isto era meu. Mas eu já tiro.
Presidente, deixa-me só.
Deputado Leitão Amar.
Senhor Presidente, só para que não haja dúvidas, eu peço desculpa ao Senhor Presidente da APB, há pouco, no final da minha intervenção, só queria deixar uma coisa clara. A minha expressão foi dirigida ao Partido Socialista, não envolveu o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu creio que houve alguma parte do que eu disse pode não ter sido bem ouvido, mas eu disse ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao CDS, um agradecimento pelo trabalho em conjunto. E a parte final, que eu sei que pode ser polémica da parte do Partido Socialista, não quero reabrir a discussão, mas só deixar um esclarecimento, um reesclarecimento e repetir aquilo que eu disse relativamente ao PS, está lá.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica com o apontamento, o esclarecimento e o apontamento também para a ata da reunião. Estando nesta condição, não poderei responder. Em todo caso, passaremos então para a audição da Associação Portuguesa de Bancos sobre a evolução do endividamento das famílias. Queria cumprimentar o engenheiro Faria de Oliveira e a sua equipa que o acompanha. Terá uma apresentação até 15 minutos, de seguida teremos a primeira ronda, cada grupo parlamentar usará de 8 minutos e a resposta da APB será individualizada. Depois uma segunda ronda, caso seja essa a vontade dos grupos parlamentares, em cada grupo parlamentar terá 3 minutos e a resposta da APB será conjunta. Passarei então a palavra ao engenheiro Faria de Oliveira para a apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os nossos agradecimentos pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre um tema tão relevante como este. Nós iríamos fazer uma apresentação que é muito factual e apresenta números, mas eu, antes de pedir à doutora Catarina Cardoso, diretora-geral da APB, que vos faça essa apresentação sobre a evolução do endividamento das famílias, me permitam umas muito breves palavras introdutórias, são mesmo muito breves. As primeiras são para acompanhar a intervenção do Governador do Banco de Portugal, que aqui apresentou e salientou designadamente os seguintes aspectos. O endividamento não é um problema de per si, designadamente se o endividamento corresponder a uma fase de um plano intertemporal de geração e aplicação de poupança, que assegura a sustentabilidade da dívida e a solvência do agente. O endividamento das famílias deve ser perspectivado em paralelo com a trajetória de poupança e a afetação intertemporal dessa poupança no contexto global da economia portuguesa e da área euro. São de ter particularmente em conta questões como a gestão do endividamento ao longo da vida, da finalidade do endividamento e da afetação da poupança. Merecendo ainda relevo a reflexão sobre as características das famílias que se endividam e com que finalidade o fazem, os fatores que determinam e condicionam os comportamentos de poupança e a insuficiência crónica de poupança face às necessidades de capital da economia portuguesa. Senhores deputados, o sistema bancário tem como sua primeira grande missão a intermediação, a guarda e salvaguarda dos depósitos e a sua aplicação na concessão de crédito às famílias e à economia. Os bancos, no cumprimento das exigências de responsabilidade social e de apoio ao desenvolvimento económico e social do país que prosseguem, servem as necessidades e interesses dos seus clientes, designadamente dando resposta à procura de crédito dos particulares e das empresas. O interesse público associado ao papel da intermediação da poupança no desenvolvimento e no bem-estar social merecem, sem dúvida, a máxima atenção. As políticas públicas influenciam decisivamente, através de incentivos de várias naturezas, a procura de crédito e o estímulo à poupança, na maioria dos casos com efeitos virtuosos, mas em alguns com resultados perversos. Uma outra condicionante na análise do tema em apreciação tem que ver com a necessidade de garantir o bem público, que é a estabilidade financeira. Tal está necessariamente relacionado com a robustez e a sustentabilidade das instituições e também com o conjunto de salvaguardas que visam assegurá-las. O trabalho foi realizado pelas autoridades legislativas, regulatórias e de supervisão e pelos bancos, de reforço da resiliência do setor e da sua capacidade de enfrentar choques futuros, traduziu-se em resultados qualitativa e quantitativamente palpáveis. Em concreto, foram reforçadas as exigências de capital e de liquidez, foram aprofundados os mecanismos de avaliação de solvabilidade e concessão de crédito e foram melhoradas as práticas de governo operativas de risco e de controle das instituições. Importa destacar, em relação ao tema em apreço, que a definição do perfil e das políticas de risco das instituições vem prosseguindo linhas de maior prudência, ditadas quer pelas novas exigências do quadro regulatório e de supervisão, quer pelo reforço da governance dos bancos. A concessão de crédito às famílias, seja para habitação ou para consumo, obedece a critérios de avaliação muito rigorosos e em linha com as recomendações do Banco de Portugal e tem em conta as necessidades de contemplar o impacto da evolução futura de fatores essenciais à capacidade de serviço da dívida, como, por exemplo, do agravamento das taxas de juro. Importa também referir que, na medida macroprudencial preventiva relativa aos novos créditos à habitação e ao consumo, anunciada pelo Banco de Portugal em fevereiro de 2018, foi fator determinante o facto da taxa de poupança dos particulares ter voltado a reduzir-se, atingindo um valor historicamente baixo e claramente inferior à média do euro. Cito o relatório de estabilidade do Banco de Portugal que o atual nível de taxa de poupança dos particulares constitui uma vulnerabilidade especialmente relevante, dado o contexto de envelhecimento da população e de um sistema público de segurança social que tem associado uma expectável redução significativa do rendimento desde o momento da reforma, no enquadramento em que as famílias ainda apresentam um endividamento elevado. O endividamento, seja de particulares ou de empresas, tem dois agentes principais. O mutuário, que tem o dever de analisar se tem condições para obter um empréstimo, e o mutuante, na tripla vertente de, em termos gerais, definir o perfil de risco da instituição, providenciar a sua solidez, rentabilidade necessária para remunerar adequadamente os seus acionistas e trabalhadores e a sustentabilidade da instituição. Depois, avaliar o risco, isto é, a capacidade futura de cumprimento por parte do cliente das obrigações que contraiu. E, finalmente, ser diligente na proteção justa dos clientes. Mas o processo de endividamento interessa também ao supervisor e ao Estado. Ao supervisor, na ótica das suas competências para assegurar a estabilidade financeira, o cumprimento por parte das instituições de crédito dos requisitos regulatórios, nomeadamente capital, liquidez e leverage, e, naturalmente, pugna para que sejam os mais confortáveis possível, a sua resiliência e preparação para enfrentar choques futuros, a qualidade das adequadas práticas de concessão de crédito e comportamentais dos bancos. Finalmente, ao Estado, que tem na sua missão de preservar o bem público, importantes opções a fazer tanto no que respeita à mobilização dos cidadãos e empresas para a poupança e à sua responsabilização em relação ao endividamento, como no que respeita ao recurso ao crédito por parte de todos os diversos setores. É bem sabido que demasiadas restrições à concessão de crédito numa economia com histórica escassez de capital se refletem necessariamente na capacidade de crescimento da economia e no bem-estar dos cidadãos. O poder político, além de garante da estabilidade financeira um bem em si mesmo, deverá, pois, assegurar, aliás, conforme dispõe a Constituição da República Portuguesa no seu artigo 101, que quaisquer restrições à concessão de crédito não põem em causa a capacidade e os bancos financiarem cabalmente a economia e assim contribuírem para o desenvolvimento económico e social do país. Feita esta introdução de caráter geral, com a vossa permissão, passo agora a palavra à doutora Catarina Cardoso.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós preparámos uma apresentação com alguns dados relativamente àquilo que tem sido a evolução do endividamento das famílias e, em particular, relativamente ao financiamento bancário. A apresentação tem, provavelmente, demasiada informação. Farei referências breves. Depois, se houver necessidade, durante o período de perguntas e respostas, poderemos aprofundar algumas dos dados que irei apresentar. Começo por referir, e é importante constatar, que o endividamento da economia portuguesa tem vindo a registar uma redução assinalável nos últimos anos. E é, em particular, de relevar a desalavancagem observada nos segmentos de particulares e das sociedades não financeiras, cujos níveis de endividamento, apesar de ainda elevados, vêm convergindo para a média do euro. Portanto, esta era a primeira constatação que gostaríamos de fazer. De facto, temos que reconhecer o esforço de desalavancagem, e aqui estamos a falar de endividamento em geral, não é só o financiamento ou o crédito obtido junto do setor bancário e de outras instituições financeiras, é um endividamento em geral dos agentes, mas há que, de facto, reconhecer a importante evolução ao nível da redução do endividamento da economia portuguesa. Depois, passando em específico para o endividamento dos particulares, há que relevar também que o processo de desalavancagem que tem sido observado foi acompanhado por uma valorização dos colaterais. Como sabemos, a grande fatia do endividamento dos particulares é canalizado para a habitação, e a habitação e o crédito à habitação têm colaterais. Esses colaterais têm-se vindo a valorizar, portanto, naquilo que é uma métrica que nós temos, que é o rácio do valor do estoque dos empréstimos em proporção do valor médio das avaliações bancárias por metro quadrado, temos assistido a um decréscimo e, portanto, a essa valorização dos colaterais constitui, a nosso entender, um fator de mitigação adicional do risco de insolvência das famílias. Por outro lado, a utilização de casa própria tem um valor económico muito significativo. No fundo, é o benefício que as pessoas retiram da utilização da casa, ou, de outra forma mais simples, o facto de não estarem a despender dinheiro numa renda se tivessem que arrendar a casa para habitar. E, portanto, há um valor económico muito significativo. Esse valor económico, se nós fizermos uma análise num período alargado, uma perpetuidade das rendas, das designadas rendas imputadas, esse valor implícito ou valor económico corresponde a cerca de 150% do PIB. Depois poderemos também analisar mais em detalhe este dado, mas é um dado que entendemos muito relevante, é que de facto o crédito está a ser canalizado maioritariamente para a aquisição da habitação, e a habitação em si própria tem um valor económico muito relevante. Depois, relativamente ao aqui já entrando na decomposição mais detalhada naquilo que é o estoque de crédito dos particulares, como já referi, o peso é de relevar o peso do crédito à habitação, que é superior àquilo que é observado noutros Estados-membros, e depois um dado muito importante, que é o peso do crédito ao consumo. De facto, o crédito ao consumo tem sido o principal dinamizador da evolução que temos assistido no crédito. Agora, é importante perceber que o crédito ao consumo, o peso, é inferior à média do euro e à generalidade daquilo que se passa nos outros Estados-membros. Por outro lado, importa também ter presente aquilo que aconteceu em relação à evolução e ao rácio dos ativos não produtivos, ou mais facilmente os non-performing loans, os NPLs, e aquilo que também gostaríamos de chamar a atenção é que, de facto, os NPLs não foram um problema nas famílias. O problema que tivemos com os NPLs foi essencialmente nas empresas, portanto tivemos uma resiliência muito forte das famílias portuguesas, mesmo num período de profunda crise que atravessámos. E, portanto, é muito relevante este dado para aquilo que é a contextualização do recurso ao crédito por parte das famílias. Aqui só em termos de, mais uma vez entrando mais no detalhe, o peso dos empréstimos à habitação representam 80,7% do estoque total. Aqui só estamos a falar em termos dos empréstimos que são obtidos junto dos bancos. Depois, quando falarmos do consumo, teremos também em conta aquilo que é o crédito obtido junto de outras instituições financeiras que não bancos, mas aqui esta análise contempla apenas o que é o financiamento obtido junto dos bancos, e, portanto, mais uma vez, aqui o que gostaríamos temos de relevar é, apesar de o crédito ao consumo ter sido ou estar a ser o principal motor da dinâmica que se verifica recentemente nos empréstimos a particulares, o seu peso relativo é muito reduzido quando comparado com os empréstimos à habitação. E como já referimos, os empréstimos à habitação têm um colateral e esse colateral tem um valor e tem-se vindo a valorizar. E, portanto, também mais uma vez aqui contextualizarmos e relevarmos o facto de o crédito ao consumo ter uma menor expressividade ou reduzida expressividade quando comparado com a habitação. Depois, aqui dados muito, muito relevantes e em que a comparação nacional com aquilo que se passa noutros países e com a média europeia é muito importante reter. O endividamento dos particulares em Portugal em percentagem do rendimento disponível tem vindo a aproximar-se da média do euro. E eu diria que ainda mais importante, em termos do grau de esforço das famílias portuguesas com o serviço da dívida, mantém-se igualmente bastante moderado no contexto europeu. Não temos aqui esses dados, mas há um dado muito relevante e que tem a ver com os encargos das famílias portuguesas em percentagem do rendimento disponível. Há um estudo do Eurostat em que se estuda ou se observa a percentagem de famílias que têm um encargo com habitação superior a 40% do rendimento disponível. Portanto, é uma métrica do grau de esforço. E nessa métrica nós comparamos, Portugal compara muito bem com a generalidade dos outros países e com a média europeia. Nós apresentamos, no fundo, as famílias que ultrapassam o grau de esforço de 40%, é 6,7% em Portugal, enquanto que a média europeia é 10,2%, e depois temos outros países com valores muito superiores. Portanto, em termos daquilo que significa para as famílias portuguesas o serviço da dívida em percentagem do rendimento disponível, eu diria que estamos com um panorama muito favorável e de reduzida preocupação, principalmente no contexto europeu. Agora entrando em concreto no crédito à habitação e permitindo-me só fazer aqui uma breve caracterização daquilo que tem sido a evolução observada, a primeira observação que gostaria de fazer é que há de facto uma razão para a preponderância do crédito à habitação em Portugal quando comparado com outros países da Europa, e isso tem a ver com a fraca dinâmica do mercado de arrendamento. Portanto, há naturalmente um recurso ao crédito para permitir a compra de habitação. E, portanto, nós apresentamos aí alguns dados comparativos que demonstram o peso que o arrendamento tem em alguns países e que não tem em Portugal, e depois de que forma é que isso explica o peso que o crédito à habitação assume em Portugal. Depois, em termos das dinâmicas recentes, apesar do dinamismo observado recentemente nos novos empréstimos, os saldos, portanto, os estoques de crédito à habitação continuam a reduzir-se em termos ajustados e muito por via dos montantes elevados de reembolso antecipados, que se vêm registando desde 2014 e que registaram máximos em 2017. O fluxo das novas operações, isso é o gráfico em baixo, o fluxo das novas operações, apesar de ter vindo a registar um aumento desde 2013, ele ainda mantém, tanto em montante acumulado como em ritmo, no ritmo de crescimento, mais reduzido do que aquele que foi observado em anos anteriores, e designadamente nos anos anteriores à crise, e portanto o que entendemos é que, de facto, é uma dinâmica que não é preocupante. Por outro lado, relativamente àquilo que é a sensibilidade às variações de taxa de juros, e, em particular, a preocupação com o eventual aumento de taxa de juros, importa referir que, por um lado, ninguém espera que haja um aumento abrupto das taxas de juros, e, por outro, também tem-se observado um aumento significativo dos contratos a taxa de juros mista. Portanto, não são contratos a taxa fixa para a totalidade do prazo do contrato, mas há uma parte já, eu diria que em alguns casos substancial, do prazo que já está a taxa fixa, o que, portanto, mitiga de alguma forma a vulnerabilidade das famílias portuguesas face a subidas de taxa de juros. Depois, um outro dado que tem sido muito referido e alguma preocupação que tem sido referida relativamente à questão dos preços do imobiliário e às dinâmicas no mercado imobiliário. Os dados o que permitem constatar é que o peso do financiamento bancário nas vendas de alojamento de famílias reduziu-se de 65% em 2010 para 40%. Portanto, não é o crédito ou o recurso a crédito que está a fomentar a dinâmica que está a ser observada nas vendas de alojamento. Depois há, de facto, uma trajetória de preços e aumento de preços, mas estamos longe daquilo que foram dinâmicas observadas noutros países, portanto entendemos também que não há aqui um fator de preocupação e este dinamismo tem sido largamente justificado pelo turismo e pelas compras por parte de investidores não residentes e, como disse, já tive a oportunidade de dizer, não está assente em crédito bancário interno. Relativamente ao crédito ao consumo, só naturalmente fruto da melhoria das condições económicas, da melhoria das perspectivas das famílias, é natural que haja uma maior apetência pela contratação de crédito. Quer dizer, poderá ter havido nos períodos de crise em que havia mais nuvens no horizonte, famílias que adiaram decisões de consumo, é natural que agora estejam tenham alterado esse comportamento e que estejam a recorrer ao crédito, ao consumo. De qualquer forma, o que é aqui importante em termos de mensagens mais relevantes é, como já tive a oportunidade de referir no início, o peso reduzido relativo do crédito ao consumo no total do financiamento, do endividamento dos particulares e daquilo que são os empréstimos totais concedidos por bancos. Se for em termos do endividamento total, é inferior a 20%. Se for medido em termos dos empréstimos bancários, é de cerca de 13%. Depois, a questão de, e este também é um aspecto muito relevante e gostaria de salientar, é o facto. O fluxo de crédito ao consumo tem sido, sobretudo, originado por novos mutuários, portanto, não corresponde a um acréscimo de endividamento de famílias que já têm crédito, famílias já endividadas. Este dado é muito relevante. Por outro lado, em termos daquilo que é uma possível aumento de taxas de juros, a sensibilidade do serviço dos empréstimos ao consumo a subidas de taxa de juros é muito reduzida na medida em que estamos na presença de maioritariamente de contratos que são a taxa fixa. Depois também em termos da desagregação das finalidades das novas operações, relevar o aumento do peso relativo das operações de crédito para compra automóvel, portanto, que tem uma perspectiva diferente daquilo que são o crédito ao consumo para com finalidades de consumos que são momentâneos, não é? Que se extinguem no momento. Depois, feita esta breve caracterização daquilo que é o mercado de habitação, do crédito à habitação e do crédito ao consumo, só fazer aqui breve referência ao facto de o Banco de Portugal ter avançado com uma medida macroprudencial no âmbito do crédito aos particulares. Importa notar que esta medida macroprudencial se insere dentro do leque de medidas macroprudenciais que estão à disposição da autoridade macroprudencial dirigidas aos devedores. Portanto, estas são medidas dirigidas aos devedores. Naturalmente, elas têm impacto também naquilo que é o comportamento dos bancos, porque ao influenciar a procura e tendo também aqui algumas restrições, elas acabam por se dirigir também aos bancos. Mas a medida macroprudencial que visa responder ao risco de um crescimento do crédito e a medida de reserva contracíclica, que o Banco de Portugal decidiu ainda recentemente manter em 0%. Portanto, temos de facto aqui uma medida implementada, apresentada em fevereiro de 2018 e que entrou em vigor em julho de 2018. Entendemos, e o Banco de Portugal já o tem assumido, a medida reveste-se caráter preventivo, portanto não havia a ideia que havia um risco risco iminente de materialização dos riscos, ela é feita com caráter preventivo, mas naturalmente temos o Banco de Portugal atento às dinâmicas e, portanto, de forma preventiva decidiu intervir. Atrevo-me a dizer que, na maior parte dos aspectos, esta medida não traz novidade face àquilo que era a prática da generalidade dos bancos. Eventualmente, a única novidade será a restrição ou a redução dos prazos máximos dos empréstimos. Diria que seria a grande novidade face àquilo que já é a prática habitual dos bancos em termos dos seus critérios de avaliação de solvabilidade. Depois, para finalizar, e o Sr. Engenheiro teve a oportunidade de referir, de facto, enquanto que entendemos que relativamente ao crédito não há qualquer motivo de alarme, já no caso da poupança das famílias, de facto, Portugal tem um problema. E este sim, em nosso entender, é uma matéria que carece de atenção e, portanto, nos deveria a todos envolver em encontrarmos formas de se fomentar a poupança das famílias. E, portanto, os nossos dados não são nada favoráveis e, então, na comparação com a área do euro, com outros Estados-membros, comparamos muito mal e, portanto, entendemos que o foco deve ser colocado no reforço da poupança. Ao nível do crédito, entendemos que não se justificará quaisquer medidas adicionais que possam significar maiores restrições à concessão de crédito. Depois temos as conclusões, mas basicamente resumem aquilo que acabei de apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu cumprimento o Sr. Presidente, a APB, a equipa, agradeço a disponibilidade para este contributo nesta matéria, que é uma matéria que efetivamente preocupa não só o COFMA, como o Parlamento, como os portugueses e como naturalmente também a APB. E vamos então entrar na ronda de perguntas e para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira e os tantos representantes da Associação Portuguesa de Bancos.
Sr. Deputado, não está a ser ouvido. Tem que chegar o microfone.
Obrigado. Não sei se está bom agora. Portanto, agradecer ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira e aos representantes da Associação Portuguesa de Bancos. E uma primeira palavra para agradecer também os contributos que nos trazem aqui, portanto, e os elementos que nos fornecem, tanto na apresentação, portanto, e nas respostas que nos vão dar também ao fim e ao cabo. A audição da Associação Portuguesa de Bancos e do Banco de Portugal e da Associação das Empresas de Crédito, tanto sobre o endividamento das famílias, foi suscitada pelo Grupo Parlamentar do PSD e que foi acompanhada com os restantes grupos parlamentares, porque é matéria da maior sensibilidade, podendo constituir-se como vulnerabilidade e condicionante da nossa economia e do nosso sistema financeiro. Isto foi o que nos levou a colocar este pedido de audições, portanto, sobre a temática do endividamento das famílias. E como lembrou já o Sr. Governador do Banco de Portugal, o endividamento dos particulares não é indiferente para a trajetória de crescimento do produto potencial da economia. Portanto, níveis elevados de endividamento das famílias e dos restantes setores da economia são geralmente associados a um crescimento económico mais lento e mais volátil. Endividamento sustentável, estabilidade financeira e crescimento económico estão associados. Portanto, esta tem que ser a nossa preocupação. Um aumento do endividamento das famílias num quadro de desaceleração da economia, tanto portuguesa como internacional, deve manter-nos alerta. Portanto, e temos de ter em particular atenção à situação dos ciclos económicos, portanto, porque quando estamos a falar agora numa fase de um ciclo económico que atingiu, digamos assim, já eventualmente o ponto ascendente máximo, portanto, comparar a situação de pré-crise não nos parece avisado, tanto mais que comparamos mal com o espaço monetário em que nos inseremos, portanto, a zona euro, e os dados mais recentes mostram que, apesar do endividamento em percentagem do rendimento disponível ter diminuído no terceiro trimestre, o estoque de crédito à habitação ter diminuído, o estoque de crédito total aumentou por via do aumento do crédito ao consumo, que mantém elevadas taxas de crescimento nos novos empréstimos concedidos. Tanto mais que os bancos têm uma elevada exposição no setor dos particulares. Portanto, todos nós sabemos que depois da redução significativa no período 2010-2016, o estoque da dívida das famílias tem permanecido estável, mas estável a um nível muito elevado. E também uma questão que foi aflorada, portanto, a questão da poupança. Portanto, aquilo que é dito é que a poupança total da economia portuguesa está em níveis bastante inferiores, o que se traduz em necessidades de financiamento significativas. A poupança das famílias voltou a reduzir-se no primeiro semestre de 2018, caindo para níveis historicamente baixos em percentagem do PIB. É preciso, necessário, minimizar o risco de incumprimento, não promovendo um risco excessivo no balanço dos bancos. E se nós olharmos para aqui que é o contributo do Governo, em termos de orientação e sinal político, os sinais são claramente contraditórios. Por um lado, tem implícito um discurso de incentivo ao consumo. Está claramente um incentivo ao consumo. Por outro lado, não existe uma política de promoção de incentivo à poupança, conforme referiram, e que é uma das, digamos assim, das pechas do processo. E, por outro lado, existe um agravamento fiscal muito forte do crédito ao consumo, mas que é desvirtuado, digamos assim, pelo incentivo que é feito ao consumo. Portanto, parece-nos que era muito mais virtuoso criar instrumentos de poupança que permitissem compensar e permitissem esse investimento do que, pura e simplesmente, ir sucessivamente agravando a tributação sobre o consumo, não existindo medidas que permitam e incentivem a poupança. Dado este enquadramento e o que foi descrito, portanto, aqui temos várias questões que queríamos colocar à Associação Portuguesa de Bancos. Se consideram sustentável o aumento do crédito ao consumo, tendo em considerações os níveis atuais de endividamento das famílias? Se considera a Associação Portuguesa de Bancos que a concessão de crédito às famílias por parte da banca tem sido feita de forma consentânea com os princípios da prudência que são exigidos? Se considera a Associação Portuguesa de Bancos que as medidas sob a forma de recomendação macroprudencial definidas pelo Banco de Portugal estão a contribuir para melhorar as práticas de concessão de crédito por parte da banca? Por outro lado, como é que a Associação Portuguesa de Bancos lê a inversão do padrão de endividamento total do setor privado não financeiro, portanto, que volta a ter uma dívida de particulares com valores superiores às sociedades não financeiras, portanto, o que voltou a ocorrer, era uma situação que ocorria antes da emergência da crise e que foi ultrapassada no período da crise e que nesta altura se verifica de novo que está-se a verificar o mesmo padrão em termos de endividamento que se verificava antes da crise. Portanto, e a Sra. Doutora falou no que é que aconteceu com os produtos de crédito, com a situação do crédito, mas também queríamos questionar em relação àquilo que são a oferta dos produtos de poupança, qual tem sido a resposta, qual tem sido os problemas que se verificam, qual, em termos políticos, qual é a resposta que pode ser dada para que, de facto, seja incentivado esta situação. Portanto, em termos gerais, estas são as grandes nossas preocupações e que queríamos que, da parte da Associação Portuguesa dos Bancos, desse uma perspectiva em relação a estas questões, porque são fundamentais para o grupo parlamentar do PSD. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Eu, se me permite, com metodologia para todas as respostas, primeiro pedia que a doutora Catarina Calas, a doutora Adão de Brito, que apresentassem dados factuais e eu depois faria comentários adicionais.
Muito bem, por essa ordem. Sr. Presidente, então, Sr. Diretor-Geral da APB, por favor, doutora Catarina Cardoso.
Relativamente à questão sobre a sustentabilidade dos atuais níveis de crédito ao consumo, aquilo que tive a oportunidade de referir é de facto o peso relativo que ainda o crédito ao consumo apresenta no total daquilo que é o crédito concedido às famílias. Depois, alguns mitigantes relevantes para além desse, que é o facto de o crédito ao consumo, as novas operações estão a ser essencialmente feitas por novos mutuários, portanto, não significa que são famílias já endividadas que estão a ficar mais endividadas, portanto, são novos mutuários que estão por trás da dinâmica do crédito que está a ser observada no crédito ao consumo, e de qualquer forma, penso que também não é a razão principal, mas estamos longe ainda dos valores anteriores à crise e, portanto, eu percebo que não seja esse o dado mais relevante e aquilo que nos deve mover, não é? Porque aquilo que se passava se calhar era preocupante, mas de qualquer forma não deixa de ser um facto que importa relevar. Depois, há uma dinâmica, o crédito ao consumo é concedido tanto por bancos como por outras instituições financeiras. A dinâmica que está a ser observada nas novas operações tem sido essencialmente por via, ou tem origem nas instituições, nas outras instituições financeiras que não bancos. Não sei se respondi suficientemente, mas entendemos que, de facto, temos que contextualizar aquilo que é a evolução que está a ser observada em termos do crédito ao consumo. Depois, relativamente à medida macroprudencial, ela está a ser, naturalmente, e o Banco de Portugal teve a oportunidade de dizer no relatório de estabilidade financeira, e o Sr. Governador referiu aqui, os bancos estão a cumprir com as recomendações da medida macroprudencial. Eu também tive a oportunidade de referir na minha intervenção que, do elenco de medidas que constam da medida macroprudencial, aquela que trará mais novidade e que se afasta daquilo que é a prática já dos bancos é, de facto, a questão das restrições no prazo. Nós, na altura, quando a medida saiu, tínhamos, de facto, relativamente à questão do prazo, nós temos algumas reservas. Entendemos que não devem existir limites absolutos ao prazo dos empréstimos per si, eles devem ser, o prazo deve atender à idade do mutuário. É diferente nós termos um empréstimo à habitação a 40 anos, um mutuário que tem 25 quando contrata, de um mutuário que tem 30 anos quando contrata. Portanto, o que tem 25 ainda está no final do empréstimo, ainda está na sua idade ativa e, portanto, aquela preocupação que tem muito a ver com o decréscimo dos rendimentos na idade de reforma, não se colocará da mesma forma consoante a idade do mutuário no início dos empréstimos. E outra importante nota que queria deixar é a questão também de os bancos, quando fazem a avaliação de solvabilidade, isso agora passou a estar quantificado também na medida macroprudencial, têm em conta um decréscimo de rendimento na idade da reforma. Portanto, quando se faz a avaliação da capacidade do mutuário de pagar o crédito, já é tida em conta esta perspectiva de haver uma redução de rendimentos na idade, depois da idade ativa. Relativamente à dívida dos particulares ser superior à das sociedades não financeiras e diria que tem havido muito uma crítica aos bancos que estão a canalizar o crédito para os particulares e não estão a canalizar para as empresas. O Sr. Governador do Banco de Portugal também teve a oportunidade de referir isso e nós, a APB, também. Tem havido uma dinâmica também no crédito às sociedades não financeiras diferente, observa-se desde o início deste ano. Agora, naturalmente, ele está condicionado pela procura. Portanto, os bancos têm oferta, mas se não houver procura, não há crédito às sociedades. E, portanto, tanto num inquérito que o Banco Central Europeu faz às PMEs, relativamente àquilo que são os fatores mais relevantes para, ou que impactam mais a sua atividade, o acesso ao crédito é o fator que aparece em último lugar, como sendo o menos relevante e que impacta a sua atividade. Por outro lado, temos assistido a uma redução dos custos do financiamento, portanto, das condições de taxa de juros que são oferecidas às sociedades não financeiras, que eu diria que é o melhor fator que permite confirmar que, de facto, há oferta por parte dos bancos e há disponibilidade dos bancos de financiar as empresas e, portanto, não concordamos que esteja a ser canalizado crédito para os particulares em detrimento do crédito que deveria chegar às empresas. O que temos temos, de facto, é um problema de procura. Relativamente à oferta de produtos de poupança, eu diria que os bancos, naturalmente, têm interesse em fazer negócio e, portanto, têm um leque de produtos de poupança que corresponderá àquilo que são as necessidades dos particulares. Naturalmente, temos aqui um fator muito limitativo, que é o facto das taxas de juros estarem nos níveis muito baixos que estão, não é? E, portanto, produtos que tenham maiores rentabilidades necessariamente têm maior risco, não é? Não significa que eles não sejam adequados, o que significa é que têm que ser subscritos com outro tipo de cautelas. Mas eu diria que em termos da oferta de produtos de poupança não vejo que possa haver do lado dos bancos alguma escassez no leque de ofertas, mas temos de facto aqui alguns condicionantes, designadamente o nível baixo da taxa de juros, que poderá estar acondicionado de alguma forma também uma maior canalização para produtos de poupança.
Mas eu não sei. Muito se obrigada, Sr. Diretor do Departamento Económico do Milénio BCP, Dr. José Brandão de Brito, por favor, tenha que puxar aquele microfone. Este primeiro tempo de intervenção é de 8 minutos.
Muito obrigado. Então, neste minuto, o tema, a questão da dívida dos particulares ter suplantado a dívida das empresas, eu penso que em si mesmo não tem uma interpretação, ou não tem interpretação óbvia. Isto corre muito do facto de, no setor empresarial, estar ainda em curso um processo de alavancagem, que era claramente excessiva e que eu penso que será virtuosa. O Banco de Portugal tem dados muito interessantes que mostram que as empresas que estão a investir são as empresas menos endividadas, com baixíssimos níveis de endividamento, e precisamente as empresas que estão a desinvestir, estão a reduzir o seu investimento, são aquelas que estão mais endividadas, e portanto isso é o processo normal de reabilitação de uma economia que sofreu o tipo de choque que nós tivemos, o tipo de crise que tivemos. Portanto, eu diria que, em particular na fase em que nos encontramos, o facto do endividamento das empresas agregadas estar a decrescer pode até ser visto como um fator positivo. Do lado da poupança, dizer que os bancos, penso eu que de uma forma geral, promovem ativamente a poupança e até a diversificação face aos depósitos que, como a doutora Catarina Cardoso referiu, remuneram muito pouco, próximo de zero. E a razão pela qual os bancos podem fazer isso é que resolveram um tema, que era um tema complicado antes da crise, que foi o tema da liquidez. Hoje em dia o sistema é claramente sedentário, ou seja, o sistema tem mais depósitos do que o crédito concedido, o que significa que pode promover a diversificação para produtos que oferecem maior remuneração, mas obviamente também é maior risco. Quanto aos incentivos que uma política pode dar aumento da poupança, tipicamente há dois tipos de incentivos. Um de ordem fiscal, nenhum deles, já agora, é neutro do ponto de vista político, não é? Mas tipicamente há a nível fiscal, melhorar a fiscalidade da poupança, e o outro instrumento é a reforma estrutural da segurança social, que ao criar um pilar de acumulação privada ou pessoal, incentiva ou força o aumento da poupança. Portanto, era só estes acrescentos que eu queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um minuto, por favor.
É mesmo um minuto, é apenas para referir que, neste momento, o setor considera que aquilo que se está a passar no domínio do crédito às famílias, quer para a habitação, quer para o consumo, não é de todo motivo de grande preocupação. Sem dúvida que o processo de desalavancagem das famílias e, de alguma maneira também, das empresas, ainda por maioria de razão, não está terminado, mas neste momento o rigor de apreciação, de avaliação por parte das instituições de crédito sobre a solvência dos clientes que procuram obtê-lo é rodeado da maior prudência e das maiores cautelas, por um lado, cumprindo-se indiscutivelmente as recomendações preventivas do Banco de Portugal, que vieram em boa hora e são corretas, e este é um primeiro ponto significativo desta matéria. O segundo comentário que faria é que também em termos de comparação com o que se passa no resto da Europa, no domínio do crédito ao consumo, Portugal até se posiciona muito bem, em posição mais favorável que a média europeia e que a generalidade dos países europeus. Finalmente, no que diz respeito ao crédito à habitação, a situação é inversa, mas isso tem muito a ver com três tipos de razões. Primeiro, temos um mercado de arrendamento ainda muito incipiente, temos uma questão cultural que se adensou nas últimas décadas importantes e temos também devido à inexistência de algumas outras alternativas de canalização da poupança para outros domínios, uma tendência manifesta também para o fazer no domínio do crédito à habitação. Isto é particularmente sensível em relação ao setor etário mais jovem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, por favor.
Queria agradecer a apresentação muito clara que aqui foi feita e cumprimentar o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e a equipa que veio com ele nesta vinda aqui ao Parlamento e nos esclarecimentos que nos deu. Os esclarecimentos que nos deu, sendo baseados nos mesmos dados, foram muito coerentes e confirmam claramente, com mais alguma riqueza de dados em alguns aspectos, os dados já aqui apresentados pelo Governador do Banco de Portugal e até os dados apresentados anteriormente noutras audiências. E esses dados são que todos num sentido, de facto, positivo. Não são dados de que Portugal esteja tudo bem, nem penso que ninguém aqui o reclama, mas são dados de que Portugal tem tido uma evolução muito positiva, particularmente positiva, na área do endividamento, quer das famílias, quer das empresas, quer também, nos anos mais recentes, até das administrações públicas, com uma redução de endividamento ao nível do PIB, que é bastante considerável. Um dos fatores que aqui referiu foi, de facto, uma convergência com a média europeia. Ou seja, esta redução de endividamento que Portugal está a ter não é uma redução de endividamento que esteja a acontecer em toda a Europa. Está a acontecer na Europa muito mais uma estabilidade do nível de endividamento, enquanto em Portugal, que estava com um nível de endividamento há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, muito acima do nível de endividamento da União Europeia, começou desde 2012, 2013, a ter uma redução do nível de endividamento, uma redução do nível de endividamento que o coloca hoje mais perto da União Europeia. Se olharmos para as empresas ou para as famílias, o nível de endividamento em percentagem do PIB estava, em alguns casos, até acima de 30% acima da média europeia e, neste momento, está suficientemente próximo para estar a pouco mais de 10% de diferença para a média europeia. Ou seja, no fundo, os dados que aqui apresentavam, e essa seria a minha primeira pergunta, o que mostram é que a economia portuguesa está consideravelmente melhor do que estava há uns anos atrás. Para além de estar melhor por o nível de endividamento ser mais baixo do que era e estar neste momento mais em linha com os padrões europeus, também aplicou, e penso que isso foi muito claro na apresentação, que fizeram um reforço de medidas de resiliência do próprio setor bancário e, portanto, para além de ter uma economia menos endividada, o que em si reduz os riscos, tem também uma economia com um sistema bancário a aplicar regras com maior prudência, como aqui foi referido, quer na concessão de crédito, quer até nas regras também de capital e liquidez, que seguem, aliás, as normas europeias, mas que está a aplicar e isso significa que estamos menos endividados e com instituições com regras de prudência mais sólidas. E seria a minha pergunta, porque parece-me que a resposta já foi, de certa forma, dada. Estas regras também ajudam a dar uma maior resiliência ao setor bancário. Nesse sentido, eu penso que esta audiência, este conjunto de audiências sobre o risco excessivo e a situação de risco excessivo, como o Sr. Deputado do PSD aqui referiu, do crédito a particulares, é de certa forma um tiro ao lado. É um tiro ao lado porque nessa área não está tudo bem, não vivemos num país das maravilhas, mas estamos numa situação bastante melhor do que estávamos há 3 anos atrás ou há 5 ou 6 anos atrás. E, portanto, nesse sentido, é claramente um tiro ao lado. Onde aqui foi identificado uma situação que ainda tem alguns problemas, e peço que confirme isso, porque parece-me muito clara a afirmação que fez, que não é de todo um motivo de preocupação, eu penso que nos devemos sempre preocupar, mas é verdade que não é nesta área que estão a haver motivos de preocupação novos, é uma outra área em que não havendo motivos de preocupação novos, porque não é uma novidade, é algo que já persiste há muito tempo, é de facto a poupança, o nível de poupança ser baixo, e nesse sentido teria mais interesse discutirmos esse tema do que estarmos a discutir uma situação de risco excessivo de crédito bancário que aparentemente, se existia há 3 anos atrás, neste momento existirá pelo menos menos, e penso que isso é importante aqui de salientar. Outro aspecto que salientou é que não só o crédito ao consumo é inferior à média da zona euro, mas também no próprio crédito que é mais dominante nos particulares, que é o crédito à habitação, de facto a valorização dos colaterais terá reduzido o risco e pedia que confirmasse isso e que expandisse nesse tema. Nesse sentido, eu penso que a ideia de que estamos com um risco excessivo ou uma situação de risco excessivo ou caminhar para uma situação de risco excessivo é uma ideia que me parece já bastante a repetir as ideias que aqui tivemos da vinda de diabos e de outras ideias mais negativas, quando, de facto, nesta situação, não estando tudo bem, está tudo bastante melhor do que estava há 3 anos atrás. Quer na questão do volume de endividamento, que diminuiu em termos de percentagem do PIB, portanto, uma situação de endividamento menor, quer no nível de incumprimento, que também baixou bastante, quer no sobreendividamento, que também aqui foi apresentado pelo próprio Governador do Banco de Portugal, mas quer também, e aqui de facto tenho que discordar da afirmação que fez, na ideia de que a economia portuguesa está a crescer principalmente puxada pelo consumo, ou que o Governo tem sequer dado especial incentivo ao consumo face a outras variáveis económicas. O Governo tem muitos programas de incentivo ao investimento, e aí sim de incentivo ao investimento, quer programas nacionais, quer programas de capitalização e de apoio à capitalização das empresas, quer os incentivos fiscais que colocou para o incentivo à capitalização e ao investimento por capitalização, tem de facto um agravamento até fiscal do crédito ao consumo, o que é exatamente o contrário do que está a dizer. E como a sociedade reage aos incentivos, é bom registar que nos últimos 3 anos o crescimento do investimento foi mais do dobro do crescimento do consumo, embora o crescimento do consumo tenha sido também positivo, e ainda bem, porque acreditamos que a economia portuguesa está melhor quando os portugueses estão melhores. Mas não podemos estar aqui a falar de um excessivo incentivo ao consumo, quando o Governo, nas suas políticas, criou de facto muitos incentivos ao investimento, alguns até já vêm do passado, mas criou novos incentivos ao investimento e as empresas privadas reagiram muito bem a esses incentivos ao investimento e à capitalização, e temos uma diferença grande face ao passado. A diferença não é que as empresas se estejam a endividar mais, não, as empresas, como aqui foi referido e bem, continuam o seu processo de desalavancagem, mas estão mais sustentáveis, porque há 5 anos atrás, quando começou essa desalavancagem, a desalavancagem estava a coincidir com uma redução do investimento. E essa não era sustentável. Ter menos dívida e menos investimento melhora a situação financeira em termos de endividamento no curto prazo, mas é uma situação insustentável em termos de médio e longo prazo da própria resiliência das empresas. Neste momento o que temos é que as empresas estão de facto a investir mais, mas continuam a desalavancar. Isto sim é uma situação muito mais saudável e pergunto como é que vê esta situação, se pensa que isso poderá ser dos incentivos à capitalização que foram criados, da melhor situação também das empresas em termos de tesouraria, porque de facto o que se está a verificar é que mais, uma parte maior do investimento está a ser financiada por capitais próprios e isso de facto também melhora a solvabilidade dessas empresas e a resiliência das empresas em termos de capitais próprios face às variações da economia. Seriam estas as minhas perguntas, terminando como comecei, com agradecimento pela presença aqui e pela apresentação muito clara e, de facto, coerente com as outras apresentações, porque os dados são os mesmos e, de facto, isso é algo que não podemos escamotear, é que os dados melhoraram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o mesmo sistema. Sr. Presidente, por favor.
Então, se me permitem. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. De facto, em relação às questões que levantou, o primeiro comentário é que há, de facto, necessidade de prosseguir a trajetória de redução do endividamento, que tem sido uma trajetória, de alguma maneira, penosa, mas é absolutamente essencial para preservar as gerações futuras. E isso passa, em primeiro lugar, a melhor e talvez a única via, por aumentar o produto potencial, por aumentar o ritmo de crescimento económico da nossa economia. Indiscutivelmente que se conseguiram já alguns resultados, mas eu creio que temos que ser bastante mais ambiciosos nessa matéria. Temos que perspectivar um crescimento da economia portuguesa que seja francamente superior à média da área euro e isso ainda não está a ocorrer. A nossa convergência é manifestamente insuficiente nesta matéria. E a economia está melhor, algumas medidas foram francamente positivas para que isso ocorresse, desde logo um novo paradigma de crescimento da economia portuguesa, assente nos bens não transacionáveis, sem dúvida também que as medidas que foram lançadas no sentido de procurar colmatar uma das maiores restrições ao crescimento, que é a descapitalização das empresas, mas como também referiu, e o Sr. Deputado do PSD, que estavam presto, também referiu, nós temos, para conseguir um aumento significativo do nosso produto, de ter muito mais investimento e isso passa claramente também por um aumento significativo da poupança. Eu creio que estas são verdadeiras prioridades nacionais. O investimento na economia portuguesa, designadamente o investimento produtivo e reprodutivo, tem que ser, francamente, maior. Como também referiu e muito bem, as empresas que se conseguiram recapitalizar e passar a ter acesso a outras fontes de financiamento são aquelas que, na realidade, neste momento têm realizado investimento, mas isso é insuficiente no âmbito da economia portuguesa. E, portanto, este deve ser, indiscutivelmente, uma das grandes prioridades a prosseguir na economia portuguesa, é procurar dirimir a escassez de capital, que é histórica, infelizmente, que nós temos, que parcialmente, naturalmente, pode recorrer ao investimento direto estrangeiro e para isso temos que ser o mais atrativos possíveis na captação desse investimento, mas não há dúvida que será necessário procurar um conjunto de medidas de política que incentivem o aumento da poupança e com isso que a nossa capacidade de poder investir mais. Estas são, digamos assim, as observações principais, naturalmente, considerando que as suas perguntas foram completamente pertinentes.
Mais alguma intervenção? Não. Doutor José Brandão de Brito, por favor.
Uma outra questão que o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral deixou aqui, que tem que ver com se a economia estará melhor do que há uns anos atrás. Eu penso que sim, eu penso que as crises do tipo graves, do tipo que tivemos, quando abordadas convenientemente, eu acho que o balanço, apesar de tudo, desde 2011, todo o processo de ajustamento foi em termos líquidos virtuoso, e portanto temos uma economia estruturalmente mais equilibrada do que tínhamos antes. Mas, obviamente, os ciclos económicos não terminaram e, portanto, neste momento estamos num ciclo expansionista, provavelmente teremos passado até o ponto mais forte do ciclo, o que significa que devemos olhar para estas questões de endividamento sempre com responsabilidade e alguma preocupação. Quando nós falamos em endividamento, há a tentação de olhar para os números agregados e muitas vezes, sobretudo quando há grandes transformações económicas, como foi o caso na economia portuguesa, olhar para agregados é complicado. E aquilo que, uma das coisas que a doutora Catarina Cardoso ressaltou na sua intervenção foi que muito do crédito ao consumo que está a ser gerado nos últimos anos são de novos mutuários, portanto, famílias que não tinham endividamento. O que significa que a fragilidade que advirá de um enfraquecimento cíclico da economia afetará sobretudo as famílias que já estavam mais endividadas, aquelas que já tinham essas fragilidades anteriormente e, portanto, não resultarão necessariamente do crédito que está a ser concedido agora, porque ele está a ser concedido a famílias que têm pouca exposição ao crédito. Relativamente à questão do consumo estar a crescer e isso ser um sinal positivo da economia, e obviamente que nós queremos que o consumo, apesar de tudo, é a finalidade primordial da atividade económica, né, satisfazer a necessidade das pessoas. A verdade é que o consumo em Portugal tem crescido acima do rendimento disponível e é daí que resulta a redução da poupança. E, portanto, eu acho que é importante que o consumo cresça, mas tem que ser sempre uma forma sustentável e os baixos níveis de poupança, de facto, aqui sugerem alguma cautela e algum sentido de preocupação. O tema de estar a acontecer, o investimento estar a aumentar num contexto em que, em termos agregados, o setor empresarial continua a desalavancar, é de facto positivo. E traduz uma alteração, na nossa opinião, uma alteração estrutural da economia portuguesa, e a verdade é que as empresas que estão a vingar, aquelas que conseguem investir e conseguem empregar, são empresas estruturalmente mais sólidas, com melhores modelos de negócio, com situações financeiras muito mais confortáveis e saudáveis, e portanto isso tudo resulta de vários fatores, entre eles o processo de ajustamento que acabou por purgar as empresas mais fragilizadas, com piores modelos de negócio e mais alavancadas, e deu lugar à sobrevivência e crescimento das empresas mais saudáveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e representantes da APB. Eu gostaria de começar por concordar com dois pontos de análise que foi feita. O primeiro é que a economia portuguesa está num processo de desalavancagem e, portanto, não há um aumento do crédito que me pareça estruturalmente preocupante nesta fase. Agimos sempre por reação à última crise e depois verificaremos no futuro que a crise nunca vem do mesmo sítio de onde a última veio, e portanto é normal que agora olhemos com muita cautela para as questões relacionadas com o crédito, mas nada nos garante que a crise não esteja a ser gerada noutro local, em outros ativos, noutra parte da economia, mas atenção demais não é um problema. E o segundo ponto da análise é que, em Portugal, o problema dos NPLs e do crédito se localizou sobretudo nas empresas e não necessariamente nos particulares, onde o crédito à habitação é a forma mais comum de crédito, apesar de ter havido alguns problemas no crédito à habitação, mas sobretudo por consequência da crise e não como causa da crise. Situações de desemprego, de redução abrupta de rendimento e por aí adiante. Quando nós colocamos a análise no setor empresarial, aí ela ganha novos contornos, porque os anos 2000, final da década de 90, anos 2000, foram estranhos, porque o endividamento aumentou brutalmente ou manteve-se em níveis muito altos e a taxa de investimento é negativa, em média. Portugal é o único país da União Europeia, ou da Zona Euro, que tem uma média de investimento de formação bruta de ativos, de capital fixo, negativa. Isto não existe em mais nenhum outro país. Mesmo antes da crise, mesmo sem contar com a crise. Portanto, toda a década de 2000 é uma década perdida em termos de investimento. E isto não quer dizer que nos anos, no início da primeira metade da década de 2000, não tenha havido endividamento, crédito e até muito dinamismo empresarial e bancário. Mas o que assistimos é a milhões, centenas de milhões de euros de crédito a serem investidos em operações em bolsa, para controlar bancos e grandes empresas, para fazer negócios de imobiliário, para comprar empresas sem qualquer viabilidade económica, para sustentar grupos económicos sem qualquer viabilidade económica e que depois acabaram por destruir milhões ou bilhões de euros de crédito concedido desta forma, com muito poucos critérios, com muito pouca transparência e, no caso português, esta parece-me é um diagnóstico mais acertado do que colocar o ponto de destruir. Isto também destrói capital. Aliás, destruiu-se muito capital desta forma e destruiu-se muito crédito desta forma. Infelizmente, em Portugal, não houve grande diferença se formos olhar para os bancos, nem sequer entre público e privado, infelizmente. E, portanto, parece-me que aqui há um problema que as atuais regras não estão ainda direcionadas, ainda não conseguem disciplinar. Porque tem a ver com o modelo económico, tem a ver com os setores que estão em expansão ou não estão em expansão, tem a ver com política industrial e política económica, tem a ver com a própria gestão do banco. Não me parece que tenhamos conseguido criar nenhuma regra que discipline ou crie um mecanismo disciplinador sobre a concessão de crédito ao setor empresarial que seja eficaz. Veremos no futuro. De qualquer forma, regras de transparência, como aquela que discutimos esta manhã aqui, são importantes para que se possa compreender para onde é que estão a ser direcionados os créditos e, sobretudo, os créditos não performantes, onde é que eles se localizam e criar alguma forma de transparência no setor bancário. Segunda questão. No crédito aos particulares, de facto, há um aumento muito relevante do crédito ao consumo. E esse é um crédito que nos preocupa. Se ele for uma retoma de crédito para consumo de bens duradouros em famílias que de outra forma não podem comprar um carro, nós compreendemos que ele exista, mas é um crédito pelas suas características que nos deve preocupar, porque normalmente tem taxas de juros muito elevadas, porque normalmente também é cedido por pessoas em dificuldades financeiras como forma de fazer face a despesas fixas e isto já é um crédito ao consumo muito mais preocupante e queríamos perceber se têm noção de que é composto, qual é a composição deste renovado crédito ao consumo. Uma pergunta relativamente ao cumprimento das medidas macroprudenciais. O Banco de Portugal emitiu novas regras na concessão de crédito, nomeadamente no crédito de habitação, impondo mínimos de colateral e de avaliação de bancos, mas elas não são obrigatórias, elas são ainda, neste momento, uma recomendação. E, portanto, queríamos compreender se elas estão a ser acolhidas como obrigatórias, a ser cumpridas transversalmente, ou se não estão a ser cumpridas. Eu, casuisticamente, tenho notícia, às vezes porque vou tendo conhecimento, de alguns bancos que, por concorrência ou competição, não vão cumprindo exatamente estas diretrizes, mas podem ser casos pessoais e podem não refletir a situação total. Em último lugar, perguntar se nesta análise da redução da poupança ou dos níveis baixos de poupança, que são factuais, se a desalavancagem não é uma forma, ou se quando nós analisamos os níveis baixos de poupança nós temos que também ter em conta a desalavancagem e o nível da redução do endividamento. E, portanto, podia haver mais poupança, mas também havia mais dívida. E agora há menos dívida e se o facto de haver poupança não tem que ser analisado à luz da redução do endividamento também.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Doutora Catarina Cardoso, por favor.
Sim, eu responderei aos aspectos que são mais de factuais e de dados. E a primeira resposta ou informação que gostaria tem a ver com a preocupação com o crédito ao consumo. E já tive a oportunidade de referir que relativamente ao crédito ao consumo, de facto, nós entendemos que há fatores mitigadores de uma preocupação com o crédito ao consumo. É o facto, mais uma vez e repito, de as novas operações estarem a ser feitas essencialmente por novos mutuários, portanto não significa mais endividamento de famílias já endividadas. Depois, o peso relativo que está a ganhar o crédito ao automóvel, portanto estamos a falar de crédito ao consumo canalizado para bens duradouros e portanto não para consumos que se extinguem no momento ou que são mais imediatos. E depois, portanto, esses são os aspectos que diria que nos levam a crer que não há uma preocupação com o crédito ao consumo, porque de facto há aqui elementos mitigantes e incluía também a questão de crédito ao consumo de taxa fixa e, portanto, num cenário de aumentos de taxas, que mais uma vez refiro, não esperamos que seja abrupta, será uma coisa que a acontecer um movimento que será relativamente lento e até se antecipa cada vez mais, parece estar longe de ocorrer, mas ocorrerá, o facto de grande parte dos créditos ao consumo são a taxa fixa e, portanto, a sensibilidade, a exposição das famílias a aumentos de taxa é muito reduzida neste tipo de crédito. Relativamente à medida macroprudencial, o facto de ela não ser obrigatória, o relatório de estabilidade financeira refere que os bancos estão a cumprir. Eventualmente, estava a referir, o Sr. Governador do Banco de Portugal disse que não haveria ainda, eventualmente, tempo suficiente. O que nós sabemos daquilo que são os nossos contactos com o Banco de Portugal é que está a haver um acompanhamento muito próximo do Banco de Portugal da implementação desta medida. Portanto, eu diria que, apesar dela se revestir de um caráter de recomendação, os bancos estão a encará-la como obrigatória e também já tive a oportunidade de referir, em alguns dos aspectos a medida não traz grande novidade relativamente àquilo que era a prática generalizada dos bancos, não estou a falar individualmente em nome de cada instituição, mas aquilo que nós temos a percepção é que já era uma prática da generalidade dos bancos e, portanto, aquilo que poderemos dizer é que os bancos estão a cumprir e, apesar de não ser obrigatório, entendem-na como tal. Eu depois, relativamente ao tema da poupança, passava aqui a palavra do José Brandão de Brito.
Doutor José Brandão de Brito, por favor.
O tema da poupança, já referi aqui alguns aspectos, eu penso que o tema da poupança é complexo. As famílias, o rendimento das famílias evolui de acordo com o seu ciclo de vida. E, portanto, há alturas em que as pessoas precisam mais dívida e, de facto, o endividamento para a aquisição, como foi referido pela senhora deputada Mariana Mortágua, para satisfazer necessidades, é importante, desde que ela seja sustentável. Há outras alturas da vida em que as famílias devem, sobretudo, acumular poupança. E, portanto, é nesta dialética, sempre com preocupação com a sustentabilidade, que a poupança e a dívida devem caminhar e, portanto, mas de acordo com a observação feita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado. Apenas um comentário sobre a primeira parte da intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, que me pareceu bastante correta e acutilante. Nós temos, de facto, no nosso país, e não é um problema que tenha ocorrido exclusivamente depois da crise financeira iniciada em 2008, temos um problema de fundo no que diz respeito ao problema da escassez de capital, da falta de investimento e nos tempos mais próximos de exiguidade da poupança. Temos um segundo problema que apenas parcialmente tem vindo a sofrer aqui e ali algum incremento, que é o problema da produtividade. E, cumulativamente, estas são as duas questões fulcrais que limitam a nossa capacidade de ter um crescimento do produto potencial bem mais elevado. Agora, curiosamente, este é um problema que pode ter, neste momento, uma análise bastante mais ampla em função da fase curiosa da história que vamos atravessando em termos mesmo internacionais. Vivemos uma época
que é uma época de ouro da humanidade em termos de progresso nos mais diferentes domínios, de grande desenvolvimento e alargamento das classes médias em todo o mundo, mas uma sociedade, designadamente as sociedades ocidentais, que foram vítimas da crise económico-financeira da enorme recessão económica que ocorreu depois de 2008, onde os níveis de descontentamento, de ansiedade, de desconforto das populações continuam extremamente elevadas. O facto da generalidade das populações terem tido um período longuíssimo de progresso ao longo da sua vida, progresso esse que foi interrompido, fez com que, designadamente em termos das suas expectativas futuras, da evolução das suas remunerações, tivesse sofrido um forte abalo e muitas famílias mesmo passaram a viver bastante pior do que aquilo que viviam. Com o debelar da crise e agora com este período de crescimento económico que temos vindo a passar, vem-se manifestando estes sintomas de preocupação, de descontentamento, de desconforto de uma maneira muito intensa. E isso resulta, pura e simplesmente, do facto de que só há possibilidade de responder a estas expectativas se houver criação de mais riqueza, se formos capazes de ter crescimento económico muito superior. Porque não há possibilidade de distribuir riqueza para todas estas expectativas se ela não for previamente criada. Isto é um problema que se coloca a todas as nações, particularmente relevante para aquelas que sofreram um período de austeridade muito mais intenso do que outras. É por isso que isto tem muito a ver com também um bocadinho daquilo que eu disse há pouco. Nós, de facto, temos, por um lado, necessidade de ser muito mais ambiciosos na tentativa de promover um crescimento económico bastante mais intenso. Por outro lado, temos que ser realistas, sabendo que há escassez de capital no nosso país, o que nos limita à capacidade de poder promover investimentos muito superiores. Se não formos capazes de aproveitar o excesso brutal de liquidez que há em todo o mundo para canalizar investimento para Portugal, e para isso precisamos de ter um quadro global de funcionamento da economia atrativo, é muito difícil superarmos esta dificuldade. A única coisa que eu queria dizer nesta matéria é que o sistema bancário não pode deixar de financiar e promover intensamente todo o tipo de investimentos e todo o apoio às empresas com elevada capacidade de crescimento, e nós precisávamos muito de fast-growing companies em Portugal, o sistema bancário não pode deixar de atribuir uma enorme prioridade em relação a estas questões, que é verdadeiramente a questão de fundo. Como distribuir mais riqueza se não se cria mais riqueza? É, para mim, a questão política de fundo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles, para uma intervenção, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos, em primeiro lugar. Muitas das questões que trazia para colocar já foram respondidas e, sobretudo, até pela análise bastante exaustiva, mas também bastante interessante que trouxeram em termos de números e de dados. E gostava de partir aqui de duas ou três ideias fundamentais. A primeira é, e que expressaram aqui, e que eu acho que merecem alguma ponderação. A primeira é o facto de estarmos longe dos valores pré-crise. É verdade, estamos ainda longe, mas o objetivo tem que ser não chegarmos mais perto dos valores pré-crise. Portanto, isto só por si não é tranquilizador, é apenas um dado positivo. O facto de estarmos melhor do que há 3 anos, do que há 5 anos, bem, então do que estávamos há 8 anos estamos muito melhor. Designadamente não estamos numa crise de dívidas soberanas e não estamos num estado de pré-falência. Mas isso também, acho eu, é pedir muito pouco, eu não diria ao destino, porque acho que o destino neste caso está nas nossas mãos. E mais, o que é importante aqui, nós sabemos, as crises são cíclicas e, portanto, nós sabemos que Portugal vai enfrentar mais crises. Podemos não conhecer com exatidão a sua natureza, mas sabemos que Portugal vai enfrentar mais crises. Isso não está, não temos poder para decidir não enfrentar mais crises, mas temos poder para decidir o nosso grau de vulnerabilidade às crises. E é nesse sentido que eu acho que vale a pena fazer esta reflexão que estamos aqui a fazer sobre os níveis de endividamento e os níveis de endividamento da economia e das famílias. Em segundo lugar, segunda ideia, e que dizem claramente na vossa apresentação, o endividamento das famílias deve ser perspectivado com a trajetória de poupança. Estamos completamente de acordo e o problema que também motiva este conjunto de audições que fizemos é precisamente porque a nossa taxa de poupança é baixa e está em valores historicamente baixos. E eu gostava de ouvir a vossa opinião em relação a duas coisas. Primeiro, é verdade que nós vivemos um momento, é difícil, queremos taxas de poupança muito altas e ao mesmo tempo juros historicamente baixos, eu percebo isso, mas é verdade que esta taxa é baixa mesmo em relação à área do euro e, portanto, eu gostava de ouvir as vossas explicações e em segundo lugar, para este facto e, em segundo lugar, como é que relacionam esta questão com a questão do facto de Portugal ter um valor que é, comparado com outros países da área euro, muito alto de crédito à habitação. Se há uma relação entre estas duas coisas e até que ponto é que a poupança das famílias não é canalizada para as prestações da habitação. E o que é que isso pode significar no futuro? Porque a verdade é que a população portuguesa está a envelhecer e há aqui um papel da poupança, quer do ponto de vista económico de investimento, até que ponto é que este facto não canaliza o investimento e a poupança que pode ser canalizada para investimento para o setor do imobiliário e até que ponto é que isto pode ter um impacto depois na velhice das pessoas, o facto de toda a sua poupança ter sido canalizada para a habitação. Terceira ideia, e que tem a ver com os dados que nos trouxeram aqui da chamada desalavancagem, os dados de endividamento da economia portuguesa. Há um primeiro dado que é, de facto, a diminuição, e a diminuição significativa do endividamento faz-se no setor privado, não se faz no setor público. E isso é uma coisa que eu acho que muitos portugueses não têm noção, terão às vezes até a ideia contrária, mas de facto é impressionante perceber-se como a grande desalavancagem e a grande contração se faz, de facto, no setor privado. Gostava de perceber melhor e que me explicassem melhor, mais recentemente, a evolução recente do crédito a particulares e a sua comparação com o crédito específico a sociedades não financeiras, porque esse é que eu creio que continua a diminuir. E isso leva-me a outras questões e que têm a ver com aquilo que foi dito e que muitas vezes eu creio que não é compreendido. Porque disse-nos aqui que o crédito a sociedades financeiras, é verdade, a sociedades não financeiras não está a aumentar, mas que está condicionado pela procura, ou seja, que não há procura. E eu muitas vezes, esta é uma afirmação tradicional da Associação Portuguesa de Bancos, e que muitas empresas, e muitos, sobretudo muitos pequenos empresários, me dizem que não compreendem, porque dizem, mas eu vou ao banco, peço crédito e não me dão, dizem que eu não estou em condições. E portanto, eu sugiro que a Associação Portuguesa de Bancos diga, porque há procura, não há é procura em condições que a oferta considera necessárias, e eu percebo porquê, considera necessárias para poder conceder o crédito. Ou seja, não há uma procura a que a oferta possa responder. E eu sugiro que isto seja bem explicado, porque senão leva a mal entendidos. Porque realmente as consequências da crise e do sobreendividamento infelizmente não terminaram. Porque continuam a sentir-se. A razão porque muitas empresas querem crédito, precisam de crédito, mas não estão em condições para obter é precisamente porque estiveram numa situação de sobreendividamento e muitas ainda estão. O que eu gostava de perceber aqui é até que ponto é que os cuidados e o conhecimento que a banca necessariamente tem quando está a avaliar o crédito às empresas são semelhantes ou são proporcionais aos que tem quando faz avaliações de crédito à habitação ou de crédito ao consumo. Porque há alguns relatos, algo perturbadores, de muito pequenos empresários que dizem: enquanto empresário é impossível para mim obter crédito junto à banca, mas se for pela via do crédito ao consumo, se estivermos a falar de valores muito pequenos, já não há problema nenhum. E isto é que é uma dualidade de critérios que eu acho difícil de explicar. Posso compreender e poder-me dizer, mas os bancos fazem uma análise necessariamente pela natureza dos créditos, diferente quando estamos a falar de empresas do que quando estamos a falar de pessoas. Mas para nós é importante perceber também que tipo de análises são feitas, quer no crédito à habitação, e aqui há um colateral no caso do crédito à habitação, quer no caso do crédito ao consumo, e também o papel que têm tido as recomendações do Banco de Portugal nesta matéria, porque é fácil de entender, qualquer pessoa que olhe para aquela curva das taxas de variação do crédito ao consumo não pode deixar de olhar para ali com alguma preocupação. E, portanto, é esta avaliação que tem que ser feita. Mais, já a quarta ideia que tinha aqui tem a ver precisamente com o tipo de economia que é estimulada através deste do crédito à habitação, ou seja, a questão do imobiliário, e eu terminava dizendo isto, e porque é que me parece que estas audições são fundamentais. Se há coisa que é dificilmente compreensível, creio eu, pela maioria dos portugueses, talvez porque eu também partilho essa incompreensão, é as necessidades que foram sentidas de ajudas à banca. Toda a gente tem um sentimento de quase incredulidade, como é que foi possível ter sido preciso tanto dinheiro e haver perdas tão monumentais no setor financeiro e no setor bancário. E a explicação que é dada para o facto de, quando há um problema num banco, ele não ter o mesmo destino que têm sociedades não financeiras, do setor privado, que é terminarem, encerrarem, a explicação que é dada é que é o papel sistémico dos bancos e o papel sistémico dos bancos na economia. É explicando, uma ajuda do Estado pode ser muito difícil de compreender, mas as consequências de não haver essa ajuda seriam muito piores para todos nós, precisamente pelo papel sistémico dos bancos. Agora, o que é preciso nesta fase, creio eu, é que se perceba que o voltarmos a uma situação de normalidade no setor financeiro e no setor bancário implica também que esta normalidade tenha que chegar à economia. E o que eu acho que é difícil de compreender, embora eu perceba porque é que o resultado está a ser este, mas o que é difícil de compreender é que, de facto, no que toca ao crédito ao setor não público, digamos assim, no que toca ao crédito do setor não público, o que está a acontecer é uma retoma do crédito ao consumo, uma retoma do crédito à habitação, mas não é uma retoma do crédito às empresas. E esta é que é a resposta essencial que tem que ser dada. Porque para se perceber porque é que foi fundamental que o setor financeiro não colapsasse, é preciso também que ele chegue à economia. Eu acho que seria mais saudável chegar por via do crédito às sociedades não financeiras do que do crédito ao consumo ou do crédito à habitação. E é nesse sentido que se pergunta, não estamos nós a voltar a hábitos do passado, porque muitos do cerne ou da raiz dos erros do passado têm precisamente a ver com uma economia baseada em consumo e em imobiliário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Doutora Catarina Cardoso, por favor.
Eu não irei responder a todas as questões, mas eu começava por fazer, se calhar, algumas observações de caráter mais geral, mas que respondem de alguma forma a algumas das questões que levantou. E aquilo que eu gostaria de começar por fazer, em primeiro lugar, é que não se pode inferir que aumento de crédito significa que há um relaxamento nas condições de avaliação do crédito. Portanto, de facto, nós podemos ter uma dinâmica de crescimento do crédito e não significa que os bancos estejam a ser menos cautelosos e quem está a aceder a esse crédito tenha menores condições e, portanto, numa situação de crise futura, venhamos a ter níveis de incumprimento muito elevados. Portanto, essa era uma primeira observação de caráter mais geral que gostaria daqui deixar. De facto, não podemos, a preocupação do aumento de crédito, ou o aumento de crédito não pode ser uma preocupação per si, porque ele não significa necessariamente, ou não significa mesmo, no nosso entender, que haja um relaxamento da avaliação de solvabilidade e dos critérios de avaliação de risco. Pelo contrário, Temos até agora o próprio supervisor e a autoridade macroprudencial com ferramentas que lhe permitem fiscalizar de uma forma muito mais interventiva e intrusiva aquilo que são os critérios de avaliação de solvabilidade e de concessão de crédito. Portanto, essa era a primeira nota. Depois, relativamente à questão das empresas, queria referir que os dados mais recentes mostram uma alteração de tendência. Portanto, nós, no segundo semestre de 2018, já observámos um fluxo líquido positivo do crédito concedido às sociedades não financeiras, quer por instituições, por bancos residentes, portanto, isto é ao nível das instituições financeiras residentes, portanto, quer bancos, quer outras instituições de crédito. Portanto, nós queremos acreditar que estamos aqui num ciclo de inversão de tendência e, portanto, temos pela primeira vez desde 2011, e isso é referido pelo Banco de Portugal no relatório de acompanhamento do mercado de crédito, que uma taxa de variação do crédito concedido pelos bancos às sociedades não financeiras que foi positiva pela primeira vez. Portanto, temos. A outra nota que gostaria de deixar é que em entrevistas recentes de vários dirigentes de associações empresariais, e eu lembro-me duas, não mencionam que haja dificuldades de acesso ao crédito. São entrevistas recentes e, portanto, mais uma vez entendemos que haja aqui alguma alteração de tendência. Naturalmente, como dissemos e quando referimos a questão da procura, e isso até pode ser entendido de um ponto de vista positivo, é que o investimento está a ser feito com recursos a capitais próprios. E, portanto, há menos procura de crédito porque há mais recursos a capitais próprios. Finalmente, só uma nota para dizer que impactar o stock do crédito às sociedades financeiras está naturalmente a necessidade de redução de NPLs. E, portanto, os bancos, por via do caminho que têm que fazer na redução do seu stock de NPLs, estão necessariamente a vender créditos de empresas e, portanto, por essa via nós temos o stock das operações a decrescer. E, portanto, não, de alguma forma importa analisar aquilo que é a evolução e o comportamento do financiamento às sociedades não financeiras limpo deste fator one-off, não é? Porque estamos agora num momento de necessidade de limpeza de balanços e, portanto, também era mais um elemento que gostaria de deixar. Portanto, em termos das notas que queria fazer, era só. Portanto...
Doutor José Brandão de Brito, por favor.
Deixa-me só fazer um pequeno parênteses para dizer o seguinte. Quando chega uma operação a uma direção de crédito e cada vez mais os processos de concessão e avaliação dos créditos são cada vez mais escrutinados e auditados, uhum, por governance interno, auditores externos, pelo supervisor, pelos variedíssimos supervisores que são vários, quando chega uma operação de crédito, uma direção de crédito, de uma família que não tem qualquer endividamento e que deseja comprar uma casa ou um carro, obviamente que a aprovação dessa operação é muito mais fácil do que um pedido que vem de uma empresa que tem níveis elevadíssimos de endividamento, que tem um modelo de negócio duvidoso e que poderá queixar-se da falta de concessão de crédito, mas a verdade é que, objetivamente, propostas para os bancos, do ponto de vista comercial e de risco, completamente diferentes. E aquilo que nós, e eu insisto na ideia de que nós não podemos olhar cegamente para os agregados, temos que perceber que há aqui efeitos de composição muito importantes. E eu aproveitava isto para dizer que, quando diz que não há retoma do crédito às empresas, isso é verdade, do ponto de vista, ou era verdade até há um ou dois meses atrás, do ponto de vista dos números agregados, mas aquilo que os dados do Banco de Portugal mostram é que as empresas que estão a contribuir positivamente para o crescimento do crédito são as empresas que não têm qualquer endividamento. Ou seja, há três tipos de empresas. Aquelas que não têm endividamento, não têm relações com os bancos. Há aquelas que mantêm relações com os bancos e aquelas que faliram, basicamente. Quem está a puxar o crédito para baixo são as empresas que faliram, desapareceram e, portanto, o crédito é cancelado muitas vezes, não, em prejuízo do capital dos bancos. Depois há as empresas que estão, que já tinham endividamento e essas também estão a reduzir em termos líquidos e, portanto, aquelas que estão a contribuir positivamente e são as únicas que estão a contribuir positivamente para o crescimento do crédito são as empresas que não têm qualquer endividamento. E por isso eu diria que, não havendo uma retoma agregada do crédito às empresas, o crédito está a crescer para as empresas que, de facto, têm mais capacidade para gerar a tal riqueza que o Sr. Engenheiro Freire Oliveira fala como crucial para se poder, usufruir e distribuir. Relativamente à questão, dos critérios de crédito ou alegadamente diferenciados para o consumo e para as empresas, mais uma vez... Perdão? Ok. Ótimo, fantástico.
Terminou, Sr. Doutor?
Terminei.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Presidente, por favor.
Só complementaria em relação a duas questões que levantou. A primeira é a observação que fez que a alavancagem no setor privado tem sido bastante mais intensa que no setor público, é uma realidade. O nosso primeiro slide é bem demonstrativo dessa realidade. No entanto, ainda há um caminho a percorrer, como também foi dito. A segunda, o segundo comentário que gostaria de fazer tem a ver com a sua observação sobre o volume das ajudas de Estado que a nossa banca requereu. E em primeiro lugar, porque eu penso que estas matérias, e falamos muitas vezes em comparabilidade com o que se passou na Europa, esquecemos que vivemos uma grande recessão em Portugal, uma grande recessão superior ao que se passou na grande maioria dos Estados-membros da União Europeia, porque foi a crise financeira global foi complementada por uma grande crise da dívida soberana. E, portanto, quando vemos o que se passou na Europa em termos da necessidade dos diferentes Estados, e os diferentes Estados fizeram-no no âmbito daquilo que consideram defender o interesse e o bem público. Quando concederam ajudas deste Estado ao sistema bancário, atingiram valores em termos de percentagem do produto interno bruto bem superiores àquele que aconteceu no nosso país. Poucos ou nenhum Estado europeu conseguiu evitar intervenções no sentido de apoiar a banca, porque sem dúvida que o comportamento da banca está intimamente relacionado com o desempenho da economia, e quando a economia está em grande recessão é inevitável que haja no sistema bancário uma crise significativa, maior ou menor, de acordo com a dimensão dessa crise. Nós falamos muito nas ajudas de Estado ao sistema bancário porque aconteceram em Portugal casos de concessão de crédito que não cumpriam os procedimentos e as regras, mas são casos específicos, são casos que não são a grande maioria dos casos que levaram ao registro de NPLs. A grande maioria residiu no modelo de crescimento da economia que tínhamos, muito centrado na construção civil, no imobiliário, etc. Foi o setor fundamental que representa um volume enorme de NPLs. Do fechamento de mercados, de vários mercados, para muitas pequenas e médias empresas, fizeram que elas tivessem capacidade de cumprir as suas obrigações perante a banca. Depois, há, na realidade, alguns casos correspondentes a créditos não devidamente atribuídos, mas esses são casos bem específicos. Portanto, quando se faz esta leitura do que se passou em Portugal, eu creio que nunca podemos deixar de ter em consideração, isto vem em todos os relatórios internacionais credíveis, todos, que a razão de ser da crise bancária na Europa que levou ao apoio público residiu na dimensão da recessão. Finalmente, o último comentário. Para referir que há três razões para que
a procura de crédito das sociedades financeiras. E eu costumo juntar procura de crédito solvente, que é uma expressão muito a gosto dos nossos vizinhos espanhóis, mas que é muito, muito significativa. Procura de crédito solvente é a procura de crédito destinada às empresas que têm condições de o obter. Pronto. Por duas razões. Desde logo, porque a autonomia financeira das empresas melhorou significativamente, porque o programa Capitalizar ajudou muitas das empresas também a resolver o seu problema de descapitalização e elas puderam passar a ter acesso a fontes alternativas de financiamento. Por outro lado, há outras empresas que passaram, no âmbito do mercado único financeiro europeu, a recorrer diretamente a créditos fora do nosso país. Finalmente, existe de facto um problema, mas é um problema que neste momento, em relação a todos os inquéritos e sondagens que são feitas junto do setor empresarial, e ainda na segunda-feira ouviram ou leram, eventualmente, uma entrevista do Presidente da Associação Empresarial Portuguesa a dizer que o problema do financiamento bancário hoje em dia não é um dos problemas mais preocupantes do setor empresarial. Portanto, e como disse a doutora Catarina Cardoso, ter em consideração que quando há uma diminuição em termos estatísticos do crédito bancário, ela resulta em grande parte do facto de terem havido registros de imparidades significativamente e na limpeza dos balanços, naturalmente, isso vir a significar uma diminuição do volume de crédito, porque crédito novo ultimamente tem vindo a aumentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Bancos. E se calhar começava aqui por esta questão que também já foi suscitada sobre o financiamento à economia e ao investimento, que é de facto o papel que a banca deve ter e que não tem estado a cumprir no período mais recente. Porque os senhores colocaram, do ponto de vista da procura, poderá haver menos procura de crédito para o investimento, porque há autofinanciamento, mas também do ponto de vista da oferta, parece-nos a nós, e também aí queríamos perguntar, se não há também um desvio da parte da oferta de crédito para a oferta de crédito ao consumo, porque é mais rentável, ou da habitação, porque é mais, digamos assim, mais tem mais garantias, do que o crédito ao investimento, se não há da parte da banca também um desvio da oferta nesse sentido. E quando é dito que as associações empresariais não estão a colocar essa questão da dificuldade de acesso ao crédito, ainda ontem tivemos aqui a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que esteve na Comissão da Economia, e nessa audição colocaram precisamente essa questão da dificuldade de acesso ao crédito, e portanto também por aí queria perguntar se, além das taxas de juros, se há outra explicação que a banca veja para esta situação, e além da que já foi mencionada. Também em relação aos alertas que têm vindo do Banco de Portugal sobre os riscos de crescimento do crédito a particulares, falando mesmo em euforia, mais recentemente, sobre este crescimento do crédito, a nossa preocupação prende-se com a dúvida se este crédito está a ser bem atribuído para que não volte a bater à porta do Estado, como aconteceu nos casos recentes que já foram mencionados. Portanto, essa é a nossa primeira pergunta, que de alguma forma já abordaram, mas que gostaríamos ainda assim de fazer. Como é que avaliam a política de concessão de crédito e a sua segurança? Em relação à distribuição, que também mencionaram na vossa apresentação, entre a dívida hipotecária e de consumo, o peso de cada uma, a questão do peso da dívida, do crédito ao consumo ser menor do que noutros países da União Europeia, penso que isso terá a ver com o facto do peso do crédito à habitação ser muito alto e, portanto, penso que isso explicará esse facto. E também quando mencionam a valorização dos colaterais no caso do crédito imobiliário, essa valorização também quer dizer que as casas estão mais caras, o imobiliário está mais caro e as pessoas recorrem mais ao crédito à habitação. Depois também em relação ao tipo de crédito que é concedido, queríamos também perguntar se, na vossa opinião, ele surge do aumento dos rendimentos e da confiança, fazendo com que as pessoas perspectivem que têm possibilidade de contrair um empréstimo, ou se ainda há uma parte do crédito ao consumo que corresponde à necessidade, através do crédito, complementar os rendimentos insuficientes para a satisfação das necessidades das famílias. Isto é uma pergunta que temos feito nestas audições. Qual é que é a parte que ainda poderá ter a ver mais com a falta de rendimentos e não tanto com a confiança que possa estar a haver no crescimento da economia e nos próprios rendimentos das famílias? E nesse aspecto, nós temos perguntado às outras entidades que aqui vieram sobre a questão da taxa de esforço. Aquilo que nos tem sido respondido é um pouco a ideia de que neste momento a taxa de esforço está definida legalmente e, portanto, há uma restrição nesse aspecto. Os senhores na apresentação inicial mencionaram, e eu não sei se ouvi bem, que 6% do crédito tem uma taxa de esforço acima de 40%. Foi alguma coisa assim, acima de 40% havia um valor de 6%, eu penso que tenha ouvido, mas então corrijam-me, mas gostava que elaborassem um pouco mais sobre esta questão da taxa de esforço nas várias componentes do crédito que tem sido concedido. Depois também sobre estas preocupações que têm sido manifestadas publicamente pelo Banco de Portugal em relação ao crédito imobiliário, falando mesmo em euforia. Aquilo que também queremos perguntar é qual é que tem sido o papel do Banco de Portugal no acompanhamento ao setor, porque nós consideramos que o Banco de Portugal, mais do que estar, do que fazer essas declarações à imprensa ou publicamente, deve cumprir o papel de estar junto dos bancos e de acompanhar no dia-a-dia essa evolução. E, portanto, queremos saber se, da parte do Banco de Portugal, dizem-nos que têm estado presentes, mas também, junto das vossas associadas, se, em concreto, que ações é que têm sido realizadas por parte do Banco de Portugal para garantir o cumprimento desse papel que deve ter. Ainda em relação às medidas macroprudenciais que foram lançadas pelo Banco de Portugal, se é verdade que o Banco de Portugal reconhece que a informação, portanto, que as instituições estão a implementar essas medidas, também o Banco de Portugal, no comunicado de 5 de dezembro, disse que a implementação desses limites nos canais digitais de algumas instituições encontra-se menos desenvolvida. E também queríamos perguntar se isso se mantém atualmente, passado mais de um mês, e por que motivo é que há essa diferenciação entre os canais digitais, pelo menos é essa a informação que vem do Banco de Portugal. Ainda no comunicado de 6 de dezembro, o Banco de Portugal tornou público que o atual contexto económico propicia uma menor restritividade nos créditos de concessão, nos critérios de concessão de crédito, e que o principal risco para a estabilidade financeira em Portugal continua a ser a reavaliação significativa e abrupta dos prémios de risco. Em relação a estas declarações, também queria que fizessem um comentário. Por fim, também não queria deixar de vos questionar acerca da questão das comissões bancárias, até tendo em conta declarações recentes sobre este tema, porque também com a baixa das taxas de juros, os bancos têm encontrado outras formas de garantir o seu rendimento, nomeadamente através do aumento muito acentuado das taxas e comissões bancárias, e queríamos saber se a APB tem uma noção de qual o peso das taxas e contribuições bancárias no rendimento dos bancos. E eram estas as questões que tinha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Catarina Cardoso, por favor.
Obrigada. Portanto, eu vou procurar responder algumas das questões mais uma vez e depois pedirei para ser complementada pelo Dr. José Brandão Brito e o Sr. Engenheiro Frigo Oliveira. Relativamente ao financiamento à economia e investimento e se está a haver o desvio da oferta para o consumo em detrimento das empresas, nós já tivemos a oportunidade de explicar que, de facto, estamos a assistir a uma inversão de tendência, ou assistimos, e os números provam-no, pela primeira vez desde 2011 a taxa de variação do crédito concedido foi positiva. Depois há um dado muito importante que tem a ver com as condições da concessão de crédito. As taxas de juros estão em mínimos e estão muito próximos daquilo que é a média europeia, portanto entendemos que é o melhor indicador daquilo que é a disponibilidade da oferta dos bancos para dar financiamento às empresas e faço notar que dar financiamento é o core business dos bancos e, portanto, os bancos são os primeiros interessados em financiar as empresas e, portanto, competem entre si para conceder crédito. Naturalmente, o crédito, quanto maior o risco do crédito, maior os consumos de capital e, portanto, é natural que a disponibilidade dos bancos para conceder crédito em empresas que não sejam solventes ou que tenham maior risco do que as designadas solventes seja distinto. Mas, de facto, os números que nós temos e que são números do Banco de Portugal, de facto temos aqui uma inversão de tendência e, como referimos, há representantes de associações empresariais que vêm já a referir que o crédito não é um problema neste momento. Portanto, essa é a informação que temos e é aquilo que podemos dizer aqui, e já tive a oportunidade de referir em intervenções anteriores outras razões que podem designadamente justificar a quebra do stock e que têm a ver com a questão dos NPLs. Depois, se o crédito está a ser bem atribuído, mais uma vez repito aquilo que já disse, o facto de nós termos aumento de crédito não significa relaxamento nas políticas de concessão de crédito. Aliás, eu diria que os bancos são os primeiros interessados em não ter incumprimento. Nós tivemos uma crise, tivemos elevados níveis de incumprimento e eu diria que os bancos aprendemos todos duramente a crise e as lições que tivemos que retirar e, portanto, os bancos são os primeiros interessados em que o cliente tenha capacidade de honrar a sua dívida e, portanto, acreditamos e queremos firmemente que os bancos estão a cumprir com todos os rigorosos critérios e práticas de avaliação de solvabilidade. Relativamente ao acompanhamento que o Banco de Portugal faz, também já referi, o Banco de Portugal designadamente naquilo que respeita à medida macroprudencial, mas também o Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, através de um aviso ou por via de um aviso que foi publicado a quando da transposição da diretiva do crédito hipotecário, um aviso sobre avaliação de solvabilidade, portanto, quer o Departamento de Estabilidade Financeira por via da medida macroprudencial, quer o Departamento de Supervisão Comportamental, têm mecanismos e ferramentas que lhes permitem uma fiscalização muito próxima e aquilo que sabemos é que isso está a ser feito. Portanto, há um acompanhamento muito próximo do Banco de Portugal e permanente relativamente àquilo que é a observação por parte das instituições destes dois diplomas regulamentares. Depois, finalmente, relativamente aos canais digitais, o Banco de Portugal publicou também uma instrução em janeiro de 2018 destinada aos canais digitais. Essa instrução, o que vem instituir, são deveres acrescidos de reporte dos bancos ao Banco de Portugal relativamente àquilo que são as práticas em termos da comercialização de crédito, produtos de crédito ao consumo através de canais digitais. E designadamente o Banco de Portugal o que avalia é a forma como a informação disponibilizada aos consumidores, o tempo de permanência nos ecrãs, por forma a que haja uma absorção, que o consumidor tenha capacidade de ter uma percepção daquilo que lhe está a ser oferecido, das ofertas. Portanto, o próprio Banco de Portugal está muito atuante e muito interventivo naquilo que é a concessão de crédito ao consumo através de canais digitais, porque de facto há um imediatismo na concessão e na comercialização de crédito através de canais digitais diferente daquele que é feito presencialmente e, portanto, temos também aí um reforço por parte do Banco de Portugal da fiscalização que é feita desse tipo de atividades e, de facto, uma prática que é agora crescente. Eu diria que, da minha parte, não tenho... Ah, não, relativamente à taxa de esforço, sim, faltava só. Essa taxa de esforço é diferente da métrica que está a ser avaliada pelo Banco de Portugal. O Banco de Portugal, na medida macroprudencial, a métrica que avalia é o DSTI, é o Debt Service Total Income, e, portanto, o limite máximo são 50%. Esta taxa que nós referimos, que é uma taxa de esforço, é a taxa de encargos totais com a habitação. E, portanto, temos, de facto, 6% das famílias com habitação que têm, 6% ultrapassam os 40%. Portanto, mas não há aqui nenhuma violação, porque não são as mesmas métricas. E, portanto, o Banco de Portugal o que limita é o DSTI e que deverá ser inferior a 50%. Portanto, não estamos a falar necessariamente do mesmo tipo de medidas. Naturalmente, são medidas que tentam avaliar a taxa de esforço e tanto num caso como noutro, e neste caso em particular, entendemos que estamos em Portugal com níveis relativamente confortáveis.
Muito obrigada. Dr. José Brandão de Brito, por favor.
Muito obrigado. Só dois apontamentos muito rápidos. Queria só reforçar a nossa discordância com a ideia que poderá haver um desvio do crédito das empresas para o consumo, só com um pequenino dado, que é, neste momento, números redondos, a banca não utiliza cerca de 8% dos depósitos que recebe na concessão de crédito. Portanto, há 8% dos depósitos que a banca tem, não são canalizados para crédito. Esta liquidez existente não são canalizados para crédito. Portanto, ou seja, a banca tem mais depósitos do que crédito concedido. Esta liquidez excedentária custa aos bancos 0,4% ao ano. Como estamos a falar de muitos milhares de milhões de euros, a incapacidade que o banco tem de conceder crédito de forma responsável tem um custo que se traduz em resultados mais baixos, muito, com materialidade. Relativamente à questão de se o aumento do crédito ao consumo se poderá dever mais à falta de rendimento do que a um quadro de maior confiança relativamente à economia, eu diria que o comportamento das famílias durante a crise mostra que assim não é, neste sentido em que, com certeza, a falta de rendimento era mais premente durante os anos mais graves da crise, e o crédito ao consumo aí caiu, e caiu a pique. Portanto, eu penso que a questão, eu diria que a questão do aumento do crédito ao consumo tem a ver com perspectivas mais favoráveis relativamente à economia, relativamente ao emprego e aos salários, eu diria que em parte justificadas. Quanto à revelação abrupta dos prémios de risco como fator principal de risco para a estabilidade financeira, é um facto, porque os níveis de endividamento da economia portuguesa são elevados. Aqui a questão mais relevante para a discussão que estamos a ter aqui é se esta vulnerabilidade resulta daquilo que tem sido a concessão de crédito nos últimos anos. E penso eu que tentámos passar reiteradamente a mensagem de que os critérios de concessão de crédito, da avaliação de solvabilidade e dos riscos são muito mais rigorosos do que eram no passado, que as famílias que estão endividadas são famílias que tinham pouca exposição ao crédito e, portanto, eu diria que essa vulnerabilidade, uma revelação sobre os prémios de risco, existe, mas não decorre daquilo que se tem passado no mercado de crédito nos últimos anos, mas sim aquilo que nós chamamos de legacy. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda
eu só tenho
para terminar.
Um comentário que tem a ver com a frase inicial, que a banca não tem estado a cumprir a sua missão na medida em que não prestará todo o tipo de crédito designadamente ao setor empresarial. Há décadas, muitas décadas, que o sistema bancário português tem sido verdadeiramente o motor da economia portuguesa. Exatamente para aquilo que eu referi, infelizmente sempre tivemos escassez de capital, e se não fosse o papel do sistema bancário português, desde há muitas décadas o nosso setor empresarial teria tido muitíssimas dificuldades. Por alguma razão, se recuarmos não há muito tempo, há muitas décadas, a grande maioria dos bancos portugueses era tido por grupos empresariais portugueses, como todos se recordarão. E o facto de haver um conhecimento muito intenso da realidade empresarial portuguesa fez com que, durante muitos anos, a economia portuguesa fosse sustentada pelo sistema bancário. Hoje,
A situação é muito clara. O sistema bancário português tem, por um lado, que assegurar integralmente o cumprimento de todos os requisitos que bem lhe são impostos e, portanto, o sistema bancário tem que ser capaz de cumprir integralmente uma política de avaliação de risco que seja prudente, sem ser de aversão ao risco, sem o que a economia não funcionaria. E hoje, indiscutivelmente, os sistemas bancários portugueses reforçaram todos os seus modelos e práticas de risco, procuram evitar que se repitam situações de crescimento de crédito muito significativo, embora eu recorde também que as taxas de incumprimento do crédito na banca portuguesa até 2008 eram francamente baixas e só começaram a disparar a partir de 2010. Mas, indiscutivelmente, é uma matéria onde não se pode ser preso por ter cão e preso por não ter. Se se requer um sistema bancário altamente responsável e responsabilizado em relação àquilo que são o cumprimento de regras de funcionamento são e que lhes assegure uma grande solidez, não se pode ter um discurso de incentivo claro, ou neste caso perverso, à concessão de crédito a quem não tem condições para o obter. Neste momento, aquilo que de facto nós vamos repetindo, porque é verdade, é que a procura de crédito solvente é insuficiente para aquilo que os bancos queriam. Os bancos necessitavam de ter, por parte dos seus clientes, uma procura de crédito francamente superior, porque a oferta de crédito hoje em dia não tem restrições de liquidez e tem condições de utilização como nunca houve no nosso país. Taxas de juro, mas mais baixas desde há muitas, muitas décadas, se não de sempre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar na ronda de perguntas individuais. Deputado, tenho uma inscrição. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor, para uma intervenção de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria deixar apenas uma nota, que há uma questão que depois também terá que ser deliberada, que é, caso eu fique nesta comissão, qual será a grelha de tempos que será atribuído ao deputado não inscrito. Neste momento vou utilizar o tempo que me é destinado, mas isto é uma deliberação que ou a Conferência de Líderes ou a própria Comissão terá que fazer no futuro. Eu queria saudar o engenheiro Farid Oliveira, agradecer-lhe a informação que me fez chegar e, portanto, terei apenas a ocasião de deixar algumas notas muito breves. A primeira é que, de facto, a situação em termos de endividamento do país está bastante melhor, como vocês enfatizam logo na abertura da vossa intervenção, dos 428% do PIB em junho de 2013 para 360% em setembro de 2018. A vários níveis, o crédito, os chamados NPL, os empréstimos que não têm desempenho, também estão a melhorar, mas a nossa função, a vossa função, é precaver os riscos do futuro. E os riscos do futuro, a meu ver, são fundamentalmente os seguintes, e gostaria de ter a vossa reação a eles. Já abordaram algumas destas temáticas, mas gostaria de, talvez, sinteticamente, aprofundar. A questão da subida das taxas de juros, nós sabemos que Mário Draghi vai-se embora, nós sabemos que o programa de compra de ativos do Banco Central Europeu terminou, vai apenas, digamos, fazer o rolling over da dívida, nós vamos ter uma subida de juros. E a minha questão é saber se a APB, obviamente que o Banco de Portugal também o poderia fazer, mas se a APB faz alguma análise de sensibilidade em termos de variação da taxa de juros e que impacto é que isso terá, eu estou a preocupar-me sobretudo com as famílias portuguesas, não é? Porque embora, como vocês explicaram bem, digamos assim, o endividamento das famílias seja relativamente pequeno, mas a taxa de poupança também é pequena e os rendimentos das famílias também são pequenos. Portanto, isto não se, o endividamento da família ser pequeno em termos europeus não significa que nós não tenhamos aqui um risco. Temos aqui um risco. Se a taxa de juros subir, face aos rendimentos das famílias, isso vai criar-lhes uma situação bastante problemática. Portanto, este é um dos grandes riscos, e falo só mais num, porque o meu tempo já deve ter acabado, que é a questão do crédito à habitação e da evolução do crédito à habitação. É positivo que esteja a aumentar o crédito à habitação, não há dúvida nenhuma, mas também aí, eu não sei se vocês têm já uma estatística, esta não foi apresentada aqui nas vossas slides, mas que tipo de contratualização é que é feita predominantemente pelos bancos, se é taxa fixa, se é taxa variável, e porque o impacto que isto tem também potencial nas famílias, no caso de taxa variável, será muito significativo. Não tenho tempo para mais, teremos que esclarecer esta questão dos tempos mais tarde, mas para agora fico por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Joana, doutora, desculpe, Catarina Cardoso, a resposta é também de 2 minutos.
É, sim, vou ser muito breve. Nós não temos nenhuma análise feita da sensibilidade em termos de variação de taxa de juros. De qualquer forma, o que queria dizer é que no crédito ao consumo, de facto, essa sensibilidade é reduzida, porque estamos a falar eminentemente de créditos a taxa fixa. No crédito à habitação, de facto, temos uma sensibilidade maior. De qualquer forma, relativamente ao peso dos empréstimos, a taxa fixa, eu diria, não é tanto taxa fixa, há de facto taxa fixa, mas o que agora prevalece mais é taxa mista, portanto fixa durante o período inicial e depois variável. Temos de facto a taxa fixa teve um aumento considerável entre 2016 para 2017, aumentou 68%, portanto ainda não é, a taxa variável ainda é aquela que pesa mais, portanto estamos a falar de cerca de 80% dos contratos ainda são a taxa variável. De qualquer forma, temos a taxa mista a assumir aqui uma preponderância maior em termos dos empréstimos. De qualquer forma, relativamente à subida das taxas, nós todos concordamos que ela vai ocorrer. De qualquer forma, cada vez mais entendemos que vai demorar e não vai ser abrupta, portanto ela vai ser progressiva. E queria também fazer notar, e seria uma prática que os bancos já seguiam, mas agora ela está instituída na recomendação do Banco de Portugal e também no aviso sobre a avaliação de solvabilidade, os bancos estão obrigados a fazer cenarização na avaliação de solvabilidade com impactos de taxa de juros. E esses impactos chegam a 3%. Portanto, créditos com prazos superiores a 10 anos, os bancos são obrigados, quando estão a avaliar a capacidade do mutuário de pagar o crédito, estão a fazer essa avaliação tendo em conta cenários de aumentos de taxa de juros de 3%, que me parece cenários relativamente conservadores, principalmente tendo em conta que de facto não estaremos perante uma evolução, uma subida abrupta da taxa de juros. Portanto, penso que era isto que queria referir.
Um bocadinho para.
Muito bem, muito rápido, por favor. Doutor, só para ficar na gravação, doutor José Brandão de Brito, por favor.
Muito obrigado. A questão dos 3% aplica-se à nova produção, mas mesmo ao stock, os bancos conduzem vários, mais do que 4, mais do que 1 por trimestre, exercícios de cenarização com testes de stress e, portanto, de onde resultam impactos na solvabilidade das famílias e, de facto, aquilo que todos os exercícios mostram é que a situação está, os impactos são relativamente diminutos, ou pelo menos não levam a uma falência sistémica, quer das famílias, quer das empresas.
Muito obrigada, Soutor. Entramos agora na terceira ronda de perguntas. Não sei se o Sr. Presidente queria acrescentar. Terceira ronda de perguntas. Não tenho inscrições do PSD nem do PS. Não tenho inscrições, assim sendo, resta-me agradecer ao Sr. Presidente e à restante equipa a disponibilidade para aqui estarem, mas não só a disponibilidade, sobretudo a qualidade dos esclarecimentos que aqui trouxeram, da sistematização da intervenção inicial e da frontalidade, clareza com que esclareceram todas as questões que aqui foram colocadas, e para a Comissão de Orçamento e Finanças é particularmente confortável que a Associação Portuguesa de Bancos tenha estes padrões de qualidade e de competência. Muito obrigada.
Muito obrigado.
E desejo um bom ano. E agradeço terem tido paciência para esperar em razão dos atrasos decorrentes das reuniões anteriores. Muito obrigada.
Obrigada.